A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta...
UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate. O tema do nosso programa de hoje é a reforma política, proposta do relator Vicente Cândido, que segue em discussão e que, se for aprovada, pode fazer uma série de alterações no nosso sistema político partidário. Uma delas é estender de 4 para 5 anos a duração dos mandatos de cargos do executivo, que são presidente, governadores e prefeitos. E com essa proposta também ficariam proibidas as reeleições. Outro ponto polêmico é também a questão da lista fechada, na qual o eleitor votaria num sistema em que os seus deputados, os seus representantes nas câmaras seriam definidos pelos partidos políticos. A proposta ainda de que em 2022 a separação das eleições para cargos do executivo e legislativo. Além disso, há outros pontos sendo discutidos, como o financiamento público de campanha, a cláusula de barreira e outras propostas que a gente vai discutir hoje com os nossos convidados. Recebemos hoje o professor Edir Veiga, que é do programa de pós-graduação em ciência política da UFPA. Ele faz pesquisa sobre sistema eleitoral e partidário e coordena o grupo de estudos eleitorais e legislativos do Pará, o GEL-Pará. Professor Edir Veiga, muito obrigado pela sua participação. E também recebemos o professor Luiz Alberto Gurjão Sampaio de Cavalcante Rocha, o professor Luiz Alberto Rocha. Ele é do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA, o ICJ, e pesquisa sobre o tema de direito constitucional. Professor Luiz Alberto Rocha, muito obrigado também pela sua participação no nosso programa de hoje.
Sempre um prazer.
Para começar o nosso programa de hoje, estamos aí passando por um momento bastante dinâmico, com várias mudanças no cenário político, em que a política tomou uma dimensão muito central na vida das pessoas hoje. E aí surge essa questão da reforma política. Qual é a necessidade de se discutir mudanças no sistema eleitoral, no sistema político brasileiro, nesse cenário de hoje? Professor Edir Veiga.
Olha, não há dúvida que o Brasil está, desde o segundo mandato da presidente Dilma, a partir de 2015, numa ebulição política, que combinou tanto uma aguda crise econômica, que levou a sua popularidade a menos de 2 dígitos, como entrou em cena com muito forte a Operação Lava Jato, que vem desvendando esquemas de uma relação promíscua entre os partidos, a alta tecnocracia das empresas públicas, das autarquias, e o empresariado. E normalmente, quando acontece esse enorme ebulição política, muitos temas vêm à agenda. E, dentre eles, parece com muita força o tema da reforma política, que vem sendo trabalhado dentro do Congresso Nacional. E muitos acham que, a partir da mudança no sistema eleitoral, no sistema partidário, poderia ser um antídoto para futuras crises. Esse é um debate importante. É um tema que está colocado como parte importante da agenda do novo governo, do governo Michel Temer, e como tal deve ser debatido. Eu particularmente acho que o sistema político brasileiro precisa de alguns pontos de aperfeiçoamento, mas eu não acho que a reforma política é um remédio para todos os males do sistema político brasileiro. Então, esse é o ponto inicial que eu gostaria de deixar.
Professor Luiz Alberto Rocha, como é que a reforma política pode surgir nesse momento? Qual é a necessidade de discutirmos esse tema nesse momento?
Primeiro, eu queria muito agradecer a participação. O convite sempre é muito interessante, muito honroso, porque dá capacidade pela abrangência que a Rádio Web UFPA consegue alcançar, que sempre a gente tem uma possibilidade de discutir mais a fundo os temas de interesse nacional. Bem a propósito sobre a reforma, quando me foi feito o convite, uma das perguntas que eu fiz até de brincadeira foi: mas qual reforma? Porque a reforma política, enquanto bloco de propostas de alteração, na realidade já é a, sei lá, talvez a 10ª bloco de reformas que vem acontecendo, e que é um sintoma de que as coisas precisam de um aperfeiçoamento movimento desde há muito tempo. E fica muito caracterizado, como o professor colocou, fica muito caracterizado que tu tens um processo cíclico de formação de agenda em que mesmo temas importantes, uma hora o interesse nacional refletido no interesse do Congresso, ele diminui ou aumenta conforme a pressão ou a pauta da vez. E volta agora a reforma política. Eu também estou de acordo com o professor Edir, não há na reforma ou invariavelmente nas reformas de um modo geral, nenhuma delas que seja salvadora da pátria ou que consiga resolver todos os males do Brasil. Mas efetivamente tu tens alguns pontos de reforma que precisam ser discutidos por dois critérios. Um primeiro critério é democrático-pedagógico, porque quando isto entra em pauta de discussão da sociedade, a sociedade começa a entender e começa a debater e aprofundar o seu entendimento sobre o funcionamento do sistema político. E um outro é efetivamente mudança das instituições. Porque ao mudar as instituições, as propostas de redução de mandato, a proposta de voltar ao sistema em que não cabe reeleição, a proposta da lista fechada ou manter a lista aberta, a proposta do voto distrital misto, tu tens uma série de temas que podem melhorar. Agora, é sempre talvez com um ponto importante, que ele é sempre um ponto nefrálgico. Como tu tens um tabuleiro político que se estabelece no Brasil, no momento em que há uma mudança em qualquer deles, tu vais sempre mudar toda a estratégia de forças e sempre vai ter alguém que se considere estrategicamente beneficiado com essa mudança e alguém que se considere estrategicamente prejudicado com ela. Então, é sempre muito difícil a possibilidade de chegar num acordo de como evoluir o sistema.
O senhor comentou aí alguns pontos e aí o projeto que atualmente está em tramitação, a gente tem ouvido pela imprensa, principalmente, alguns pontos que se tem falado muito dessa questão da reeleição, né, que não haveria mais, né, e aí os cargos do executivo ficariam no período de 5 anos, né. Outro ponto seria essa questão da lista fechada, que é bastante discutida, né, porque aí, de alguma forma, hoje, no voto direto, né, você conhece seu candidato e aí você passaria para um outro sistema em que isso seria determinado pelos partidos. Não sei se eu estou correto, o professor Edir pode explicar melhor depois. E aí também a questão do financiamento das campanhas, né, que já teve algumas alterações. Eu queria que vocês comentassem esses pontos, que eu acho que são os três principais, que quando se está falando de reforma política, se falam principalmente desses três pontos. Professor Edir Veiga.
Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse debate é importante demais para ser discutido nessa conjuntura. Qualquer debate de reforma estrutural, seja na política, seja na previdência, seja trabalhista, nesta conjuntura, ele está muito prejudicado. Por quê? Porque nós vivemos um governo tampão, um governo muito questionado, porque foi o vice-presidente que claramente retirou o PMDB do apoio a Dilma para garantir o impeachment. E o governo que deveria ser um governo de conciliação nacional, um governo que fizesse todo um conjunto de medidas para controlar a inflação e conduzir o país até o próximo processo sucessório de 2018, buscando unir forças para chegar até lá. Logicamente, com os esforços que estão sendo feitos na área econômica, está se conseguindo controlar a inflação sem necessariamente estar mexendo na Previdência, ou nas reformas trabalhistas, ou na reforma política. E nesse momento, a forma como o governo está colocando essas reformas, sem debate na sociedade, construindo maiorias artificiais com base no toma lá da cá, levando toda a sociedade civil, do general ao soldado, do professor doutor ao contínuo da universidade, de todas as relações pública e privada, a no mínimo estar achando muito apressada tomada de decisão sobre a reforma da Previdência, que para nós que estudamos essa área, precisa de fato ser pensada a reforma da Previdência para que ela chegue aos nossos filhos, aos nossos netos, mas o contexto é impróprio. Porque o contexto é conduzido por um Congresso amplamente questionado pela Operação Lava Jato, onde todos os líderes congressuais estão denunciados, onde o presidente está denunciado e só não está sendo indiciado porque ele cometeu, segundo os procuradores, o juiz, esse crime, quando ele era vice-presidente, não como presidente agora. Então esse é um primeiro ponto que eu queria deixar. É uma discussão importante demais, porque qualquer discussão agora de lista aberta e lista fechada entra no contexto da crise. Se falar em lista fechada agora, o pessoal já denuncia. Olha, os corruptos querem se esconder na lista fechada para não serem vistos pelo eleitor. O pessoal que é a favor da lista aberta vai usar isso para atacar a lista fechada. O pessoal que é a favor da lista fechada vai ser fragilizado porque estão dizendo que eles estão querendo se esconder. Os grandes partidos, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou falar do conteúdo, dos temas que você colocou. Mas eu quero dizer que qualquer debate sério nesse momento, ele é engolido pelo conjunturalismo, pelo politicismo, pelo debate político que hoje está colocado e uma discussão tão importante que poderia ser aprofundado sem preconceitos, ela vai para a vala comum da disputa política.
É, só para complementar, a gente pode aprofundar os pontos melhor depois mesmo, mas assim, se por exemplo, não tem como falar desse contexto da reforma política sem falar da Lava Jato, da corrupção, mas aí, por exemplo, a Lava Jato já tem uns 3, 4 anos de execução, pelo menos, que a gente está acompanhando na mídia, 2014, 2015, 2016, não é isso? E 3 anos ainda não cessou isso. E, na verdade, parece que continua, né? E quando é que a gente teria um momento adequado?
Não, eu acho que o momento adequado seria quando elege o novo presidente, elege o novo Congresso, porque esse Congresso está amplamente questionado. O governo está amplamente questionado. Tem grande parte da sociedade brasileira que hoje vive ou apoiando, debatendo intensamente a vida política. Eu acho que o momento ideal para discutir isso é com o novo governo eleito, com o novo Congresso eleito. Eu acho que aí, por exemplo, 18, é um momento importante para discutir isso.
Esse posicionamento é muito interessante. Nós vivemos no Brasil um período muito conturbado. Me parece que os acontecimentos levaram a sociedade a se tornar uma sociedade bipartida como nunca antes já tinha visto. Então ela está partida em dois lados que tem uma dificuldade muito grande de conversar entre eles e de expor as suas ideias, cada um com seus acertos e erros e conversar. E o professor toca muito bem de que uma boa parte do Congresso está fragilizado com as denúncias e com os indícios muito fortes das delações premiadas que se fizeram e tudo mais. Eu acho, no entanto, que há um time para pelo menos uma delas, que me parece que consegue um conjunto de apoio de ambos os lados, sem maiores questionamentos, que é a questão, professor, da reeleição. Veja que a emenda de reeleição, quando proposta e aprovada e utilizada no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, ela já foi questionada em si como um rolo compressor que tinha sido colocado ali ocasionalmente para favorecer a possibilidade do PSDB se reeleger na figura do Fernando Henrique Cardoso. Mas que é um tema que a gente pode trabalhar com certa tranquilidade, porque desde que, pelo menos no cenário federal, desde que a emenda de reeleição foi permitida, todas as eleições que se seguiram foram eleições que geraram eleição. Então tem Fernando Henrique 1, Fernando Henrique 2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. E com um claro critério, e aqui facilita a nossa discussão, porque tu tens representantes dos dois lados, né, dessa divisão do Brasil, com clara ideia de que ela contribuiu para um empobrecimento do processo republicano de haver uma substituição, não necessariamente do partido, porque o partido pode manter-se com sustentação democrática para eleger o seu sucessor, mas com possibilidades de mudança e de oxigenação do condutor. O sistema presidencialista, ele se caracteriza pela unipessoalidade do chefe de Estado, que não pode tudo, mas pode muito e tem uma força política gigantesca. Nesse sentido, a possibilidade de que fique nele concentrado o mesmo poder durante um período muito vasto, eu acho que é danoso e eu tenho essa opinião desde quando passou e me parece que os fatos comprovaram que não é benéfico para o sistema brasileiro a possibilidade da reeleição. E nesse caso, que importe a opinião do professor sobre começar uma discussão a partir de 2018 com um novo Congresso, que eu acho também uma opinião fundamentada, eu acho que é uma opinião muito coerente, muito pautada na segurança que é a discussão desses temas, pela importância que eles estão, mas talvez essa fosse uma das quais pudesse garantir, porque este mandato tampão que se fará, não me parece que ele tenha qualquer chance política, nem mesmo de se lançar, quanto, quiçá, se eleger presidente. Então, não será ele, como não será ele, e como não está nenhum dos grandes partidos no controle da presidência, no sentido de que o presidente Temer exerce um mandato tampão de completar o mandato da presidente que sofreu o processo de impeachment, me parece que seria talvez esse um cenário conjuntural que pudesse passar pelo menos essa. De resto, as demais, a 2018 já está bem ali, né? O novo Congresso funciona em 2019, então este seria talvez o tempo adequado para que se aprofundassem as discussões e se fizesse. E uma outra alternativa é que mesmo que houvesse aprovação de qualquer um desses temas, que eles tivessem um momento, o que em direito nós chamamos de vacatio legis, para que tais alterações não fossem aplicadas na eleição de 2018. Que, se assim fosse necessário, se aplicassem nas eleições de 2020, pelo menos as eleições que não são as eleições gerais, as eleições intermediárias de 2020. Mas que fazer alguma reforma, de qualquer que seja o cenário, neste momento, para alterar o contexto político de forças eleitorais, de forças partidárias, para já 2018, porque a campanha começa daqui a praticamente um ano, nós estamos em maio de 2017, praticamente um ano, é uma chance muito grande de haver uma ilegitimidade ou uma condução não para o melhor do Brasil, mas para o melhor de um determinado partido que tenha forças para fazer a sua estratégia política vencedora nesse contexto.
Vamos começar por esse ponto da reeleição então, professor.
Nós olharmos da Constituição de 88 para cá, mas pegando mesmo da transição do Sarney para cá, eu quero te dizer que o sistema político brasileiro ofereceu maioria para todos os presidentes. Então esse é um ponto positivo. O sistema político brasileiro, no governo Sarney, no governo Collor, no governo Itamar, no governo FHC, no governo Lula e no governo Dilma, ele ofereceu maiorias congressuais. Então ele é altamente funcional. E eu não estou entrando em discurso de como se consegue isso. Em qualquer parte do mundo, um governo, seja ele parlamentarista, seja ele presidencialista, ele, para conseguir maioria congressual, ele tem que chamar os principais partidos e distribuir a governabilidade, distribuir a participação no governo para realizar a gestão. Quem faz aquela crítica tentando amesquinhar a relação do presidente com o Congresso ou com os partidos para obter maioria, ele tem uma visão religiosa da política. Porque em qualquer parte do mundo você constrói a governabilidade para conseguir a maioria congressual, você chama os partidos e também, com base programática, você também faz a participação do Poder Executivo, dos ministérios e tudo mais. Então, altamente funcional o sistema político brasileiro. Diria mais, nos últimos 20 anos, dado a crescente fragmentação partidária do Congresso brasileiro, onde os partidos menores vêm tendo gradativamente muita importância, esse é um dos pontos de crítica que eu vou fazer, o Congresso não conseguiu fazer reformas políticas importantes. E quem conseguiu vir melhorando o sistema político brasileiro é o Tribunal Superior Eleitoral, que a pessoa chama de judicialização da política. Mas o Tribunal Superior, ele age pela incapacidade do Congresso de fazer reformas. Então, o mandato ser do partido e não do parlamentar foi algo importante para a estabilidade política e da previsibilidade do sistema político brasileiro. O fim do financiamento das empresas, e agora seu financiamento só individual, é um outro avanço importantíssimo que foi definido, né, a partir do TSE e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Importantíssimo isso, que permite impedir o que está acontecendo hoje, no caso, tanto do Mensalão quanto da Lava Jato, que Mensalão e Lava Jato são produtos diretos das consequências do modelo político brasileiro que induzia o financiamento privado. E empresa não faz caridade. Quando ela financia um partido, ela quer algo em troca. Onde se confunde o que é caixa 2 e o que é propina. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que o Tribunal Superior Eleitoral, com a ajuda muitas vezes do Supremo, fez importantes mudanças no sistema político. Qual é o grande problema estrutural do sistema político brasileiro? É que o sistema político brasileiro hoje é o mais fragmentado do mundo. Hoje nós temos lá representado em torno de 20, 25 partidos, mas que os partidos mais relevantes. Nós temos uma fórmula na ciência política para verificar os partidos relevantes, né? Uma fórmula estatística, nós temos 13, que é uma loucura. 13 partidos relevantes significa que um partido com 5% do Congresso, que tenha 20, 25 deputados, é relevante. Significa que o presidente, para fazer a maioria congressual, ele precisa de 18 a 20 partidos. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, tem que conter a multiplicação dos partidos. Então, ao fim da coligação das eleições proporcionais e cláusula de barreira, vai entrar, não tem jeito, mesmo que os pequenos partidos sejam fortes. Então, esses temas, seguramente, hoje seria aprovado no Congresso Nacional, tipo assim, uma cláusula de barreira de 1,5%, que não é pouco, 0,5% dá quase 2 milhões de votos no Brasil. E, enfim, você quebrando a coligação das eleições proporcionais, você já tira dali do Congresso Nacional, sei lá, tem 25 partidos representados, você já vai cair lá para 10, 12 ou 15. Né? Porque os partidos pequenos, como PSD, PPS, PSC, o PTB, sozinho não elegeriam deputados federais, mas coligados eles elegem. Então, temas como a reeleição já está contaminado, porque o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, acabou de apresentar uma emenda à Constituição, onde acaba com a reeleição, aumenta o mandato do presidente para 5 anos e leva o mandato do Temer até 2020 para ter eleições gerais coincidentes para prefeito, para governador e para presidente.
Pois é, aí é que a gente entra na possibilidade de haver, na realidade, um processo de carona. Me parece que haja uma unidade de entendimento nas diversas correntes sobre a possibilidade de findar a reeleição. E não acho ruim que efetivamente tu tenhas a possibilidade de findar a reeleição e eu mandar o mandato presidencial, retornando ao mandato que o Sarney cumpriu de 5 anos. No entanto, e obviamente que essa carona não pode ser, isso não pode ser aplicada ao mandato em curso do presidente Temer. Porque, no final das contas, o Temer, como vice-presidente da chapa, Dilma, ele foi eleito para um mandato de 4 anos. Mudança nesse sentido de prolongar-lhe o mandato é uma mudança que não me parece conveniente. O que pode ser feito, e aí eu estou inclusive de acordo, é terminar a reeleição, aumentar o mandato para 5 anos, mas com validade a partir de 2018 do próximo presidente ou presidenta que for eleita. Aí não me parece que não seja viável. Um dos temas talvez mais importantes desse, e o professor tocou com maestria nesse sentido, é efetivamente a cláusula de barreira, que já houve um processo de aprovação da cláusula de barreira, que foi, no entanto, invalidado pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o argumento de manutenção de um direito das minorias de terem representatividade e não serem sufocadas. No entanto, me parece muito claro, e aqui olhando sobre o enfoque jurídico, a necessidade da revisão desse posicionamento jurisprudencial do Supremo, porque não é possível viver num sistema pluripartidário atomizado desse sentido, em que o peso é mais do que proporcional atribuído a um pequeno partido, porque para essa coligação, para essa sustentabilidade e governabilidade funcionar, tu tens esses 18 partidos. E aí, aquele pequenino, no frigir dos ovos, vale tanto quanto o grande, porque se ele se ausentar da maioria, ele não consegue bater o número de votos necessários para fazer a aprovação da proposta. E as reformas, como basicamente as grandes reformas são de reformas constitucionais, ele tem que bater o quórum qualificado de 3/5 para aprovar uma proposta de emenda constitucional. E aí, aquele pequeno partido que isoladamente não representa a vontade nacional, não representa o desejo nacional, porque ele não tem musculatura de votos para o sustentar, ele faz toda a diferença e aí o custo da governabilidade nesse processo de presidencialismo de coalizão, ele se torna muito evidente. É preciso que a nossa cláusula de barreira, ela possa, me parece aqui só, professor, que a gente talvez pudesse começar com uma cláusula inicial de 1% e depois talvez pensar em progressivamente crescer. Porque se eu pensar em números absolutos, 1% do eleitorado nacional, para que um partido tenha todo o acesso ao sistema do Estado de financiamento, todos os privilégios de funcionamento parlamentar íntegro, é muito pouco. Porque, em tese, isso permitiria que existissem 100 partidos no Brasil. A situação atual é tão fragilizada que uma cláusula de 1% faria com que os 30 e tantos partidos registrados em funcionamento no Tribunal Superior Eleitoral, eles caíssem, professor, por uns 12, 13, 15 partidos. O que já faria com que houvesse uma limpeza ideológica, vamos dizer assim, muito grande e eliminasse a possibilidade da existência ou diminuísse fortemente a existência dessas legendas de aluguel que estão aí simplesmente para ser mesa de negociação de interesses políticos partidários. Então a ideia aqui é fazer com que esse processo não censurasse a criação de novos partidos, censurasse que os partidos existentes voltassem a existir, mas criasse um mecanismo jurídico, constitucional, político, social que fizesse com que houvesse progressivamente uma fusão de partidos para que eles ganhassem musculatura suficiente para poderem ter uma representatividade. Outra maneira, num sistema democrático representativo fundado em partido político, não me parece ser razoável. As outras mudanças são pontuais, mas elas não atendem o seio do problema que talvez a cláusula de barreira pudesse fazê-lo.
Mas é possível implementar essa cláusula de barreira, sendo que a gente já está num cenário político que já está com essa dispersão de partidos, com um cenário político tão fragmentado. Há interesse hoje, há a possibilidade dessa mudança, professor? Como é que o senhor tem avaliado isso? Que o cenário já é esse que a gente está vivendo.
Me parece que os grandes partidos, seja o PMDB, o PSDB, o PT, eles estão seriamente pensando em conter essa expansão, que nesse momento tem mais outros 50 partidos no Brasil pedindo inscrição. Agora, o que deve deixar claro, que numa proposta, a cláusula de barreira, é que a democracia proporcionalista, o voto proporcional, criado filosoficamente por John Stuart Mill, ele falava que o voto proporcional é para garantir minorias representativas em um país. Você pensa em minoria, você pensa em um partido ou um grupo segmentos, que aqui nós não temos, mas em outros países tem, etnias, fragmentação, clivagens teológicas, 10, 15% de um país. Isso que é uma minoria representativa.
Sim.
O que acontece aqui no Brasil, e nós acabamos de ver isso agora em denúncias dessa Operação Lava Jato, que esses partidos são partes de grupos de elite que se articulam nacionalmente com finalidade de acumulação privada dos presidentes e grupos dirigentes desses partidos. Na hora que eles vão entregar um partido em cada estado, a pessoa que recebe o partido vai pagar um dízimo para eles. E esses dízimos geralmente são pagos em período eleitorais, quando eles vão negociar o tempo no rádio, o tempo na televisão.
Há uma denúncia recente exatamente nesse ponto.
Quando eles vão fechando as coligações, a negociação é alta. Para você ter um partido nacional, você recebe em torno de 2, 3 milhões. Dessa denúncia em causa, era algo em torno de 6 milhões para você ceder uma legenda nacional para um presidente. Você ceder uma legenda no estado é algo em torno... O candidato a governador tem que desembolsar de imediato algo em torno de 200 mil reais. E assim por diante. Então não são legendas implantadas na sociedade civil, não representam clivagens sociais, não representam problemas ideológicos, não representam problemas teológicos, não representam problemas, né, de etnias, que nós não vivemos isso aqui no Brasil. Por isso que é importante você criar tanto o quociente eleitoral, que já é uma barreira à entrada, mas que isso é driblado, o quociente eleitoral, pela coligação das eleições proporcionais. Então, a fim da coligação das eleições proporcionais é muito importante, como uma cláusula de barreira. Mas, por outro lado, é bom deixar claro que esses partidos terão o direito de se inscrever no TSE. Agora, eles não terão acesso, se não atingir essa cláusula de barreira.
Sim, a proposta é essa.
Ao fundo partidário, eles não terão direito.
Tempo de TV e rádio.
Tempo de TV, tempo de rádio. Eles vão ter que se construir na sociedade civil.
Representação de liderança.
Isso, se organizar. Quando ele se organizar e tiver peso social, ele vai ter voto suficiente para atingir o mínimo para entrar no sistema político. Isso é o primeiro passo, é uma das reformas mais importantes que nós temos que fazer do
Aliás,
Brasil.
Aliás, essa que deveria ser o caminho. Se tu fores olhar a estrutura de formação partidária, por exemplo, um professor do direito, um professor francês chamado Maurice Duverger, a ideia é mais ou menos essa de formação dos partidos. Ou seja, tu tens uma formação de uma comunidade que pensa as necessidades daquela sociedade, que aprofunda seus ideais, aprofunda suas políticas, aprofunda suas propostas, e ao aprofundar essas propostas, eles vão naturalmente ganhando adesão e criando envergadura. Portanto, a ideia não é uma ideia de curto prazo, porque partido político não é de curto prazo. Não é eu criar uma legenda agora, já pensando na próxima eleição, já pensando de quantos vereadores eu vou fazer e tentar fazer um processo quase empreendedorismo, que nesta eleição eu consegui 10 vereadores, na próxima eu quero conseguir 15 vereadores, mais um prefeito, e assim sucessivamente. Não, a ideia é de maturação. E aí, quando houver uma maturidade suficiente, a cláusula de barreira não será uma barreira. Não será uma barreira, porque naturalmente ele aparecerá como uma força política representativa da sociedade e assim ela será respeitada. Eu sempre brinco com o professor em sala de aula que, do jeito que as coisas estão, nós temos na realidade uma sopa de letrinhas, em que o eleitor comum, ou mesmo o eleitor mais esclarecido, não consegue fazer a diferença do PX para o PY, para o PZ, porque eles todos são nomes gerais que não representam nada. E aí a gente não consegue identificar o que é que ele efetivamente está realizando. Se não houver essa proposta de garantir a natureza do partido político no sentido criacionista do que ele foi criado, no sentido ontológico de garantir que ele represente efetivamente o valor social de uma ideia étnica, de uma ideia social, de uma ideia moral, de uma ideia religiosa, e que tenha liberdade de pluralista para representá-la na democracia, o resto é desculpas fisiológicas para mantê-los em existência, para que eles possam continuar a perpetuar esse modelo de venda de legenda, esse modelo de aluguel de tempo de partido, de emprestar a estrutura formal do partido para que um empresário, que um indivíduo se candidate, e aí a gente tem prejuízos sucessivos da nossa democracia.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate. Hoje estamos falando sobre a reforma política. Recebemos hoje o professor Edir Veiga, do programa de pós-graduação em ciência política aqui da UFPA, e também recebemos o professor Luiz Alberto Rocha, do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Debate.
Você está ouvindo o FPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje está falando sobre a proposta de reforma política que atualmente está tramitando, sendo discutida no Congresso Nacional. Recebemos hoje o professor Edir Veiga, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPA. Ele pesquisa sobre o sistema eleitoral e partidário e também é coordenador do Grupo de Estudos Eleitorais e Legislativos do Pará, o GEOPará. Também recebemos o professor Luiz Alberto Rocha, professor do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA e trabalha com pesquisas na área de Direito Constitucional. Estamos de volta aqui, a gente estava falando no bloco passado mais do sistema político, da cláusula de barreira, que é um dos pontos que está sendo discutido. Aí eu quero retomar aqueles outros pontos que a gente levantou. Um dos pontos que já sofreu alteração e que hoje também ainda está em discussão, justamente e que tem relação com o que a gente começou discutindo, que é a questão da corrupção, desse cenário político tão conturbado que estamos vivendo, que é o financiamento de campanha, que já sofreu essas alterações, como o professor Edir Veiga bem colocou, a partir das determinações do Tribunal Superior Eleitoral. Quais são as propostas, o que está em mudanças do que já foi alterado, que foi proibido o financiamento privado, de doações, tem que ser de pessoas físicas, né? O financiamento público de campanha entra agora nessa proposta, como é que vocês veem esse tipo de discussão hoje?
Eu acho que um tema que eu acho que vai ser rejeitado, apesar de que está numa proposta do relator na Câmara dos Deputados, e que vai ser rejeitado por causa da conjuntura, que em outro momento poderia ser melhor debatido, o tipo de voto no sistema eleitoral e partidário brasileiro. Ou se ele voto em lista aberta, como é hoje, ou se eu voto em lista fechada. Vejam só, eu vou dar uma rápida opinião sobre isso, sabendo que esse tema está prejudicado. Ele vai ser, inclusive, defensores do voto em lista estão se abstendo desse debate, porque ele é muito impróprio por causa da conjuntura que está sendo colocado aí. Mas vejam só, vamos ver como é que funciona hoje no Brasil. Você vai eleger um deputado estadual, um deputado federal ou um vereador. O eleitor fica numa situação muito difícil, porque o nosso sistema eleitoral não ajuda o eleitor a escolher com qualidade o vereador ou o deputado. Por que o eleitor, quando vai enfrentar, vai ter que tomar uma decisão, uma eleição? Se for para vereador da capital ou do município, vamos pensar Belém, você tem 600, 700 candidatos a vereador. Você vai para a eleição para deputado estadual, você tem mais 600 candidatos. Para deputado federal, você tem mais 300, 400 candidatos. Como é que o eleitor vai ter condição de fazer uma boa escolha? O eleitor não tem tempo de avaliar o desempenho de 35 vereadores na capital, ou de 41 deputados estaduais, ou de 17 deputados federais. Porque a vida na sociedade moderna, nessa sociedade que a gente vive, o pai de família, a mãe de família, ou o jovem, os pais têm que sair para trabalhar de manhã, trabalhar de tarde. À noite, alguns têm que fazer pós-graduação e outros cursos. Ele não tem tempo para atividades públicas, como existia na época da democracia grega, onde o cidadão passava 12 horas por dia na ágora, na assembleia, mas lá tinha os escravos para cuidar da produção, e tinha as mulheres para cuidar da vida privada, que a mulher não tinha direito à cidadania. Aí os proprietários tinham que estar lá cuidando de forma compulsória, porque se ele não fosse para lá cuidar, todo dia aprovava a lei lá, e a lei podia ser alterada de um dia para o outro, e os grupos tinham que estar organizados lá para participar. Na vida moderna isso não é possível. O mesmo cidadão é ele que trabalha de manhã, e trabalha de tarde, está ocupado à noite. Final de semana, quando ele está livre, ele vai ter que cuidar da feira, da casa, tem que cuidar da limpeza da casa, dá fazer as aulas das crianças, não tem tempo. Como é que ele vai ter tempo para estar analisando a vida de cada vereador nos 4 anos, de cada deputado nos 4 anos, o que foi defender, como ele se posicionou? Esse já é um problema. Por certo, deve ter 1% da sociedade de hoje que fazem isso. Mas o eleitor, o cidadão mediano, aquele que decide, não tem tempo para fazer isso. Aí o nosso sistema eleitoral oferece para ele 700 nomes para ele escolher um. Você não consegue avaliar os 35 que estão lá. Então ele é um sistema eleitoral que não ajuda o eleitor a decidir. A racionalidade é baixíssima. Quando você vai enfrentar esse debate, quem tem mandato, seja ele vereador, deputado estadual, deputado federal, não quer mudar. Porque ele foi eleito de acordo com aquela regra, ele já conhece aquilo, e ele sabe, se eu já sou deputado, vai ser candidato a deputado, e se nós estamos numa corrida de 100 metros, eu vou disputar contigo, eu sou deputado, eu saio 50 metros na tua frente, porque eu já tenho mandato, eu tenho gabinete,
eu tenho as estruturas montadas, capilarizadas dentro das bases eleitorais, do clientelismo que tu falaste, então a minha capacidade de replicar isso é muito maior do que um candidato novo.
Eu com mandato, apesar da, justamente por causa disso, também a alternância, a renovação da Câmara é alta, mas eu estou convictado, porque eu tenho mandato, que eu estou mais seguro com o meu mandato nesse sistema do que se mudar. A incerteza é grande. Conclusão, ninguém muda. Eles não querem mudar, né? Porque eles sabem que o partido tem os seus donos. E ele, com a estrutura que ele tem chance de chegar lá, muitas vezes, sem ser muito simpático dos donos dos partidos. Mas o resumo é que os partidos sempre têm uma oligarquia que controla. Seja na lista aberta, seja na lista fechada. Mas o cara que tem mandato, ele tem a crença que ele tem maior poder se for em lista aberta. O eleitor, na hora de votar numa eleição para deputado ou para vereador, ele dá o voto de qualquer jeito. Você chega nas minhas pesquisas que eu faço. Quando chega 15 dias antes da eleição, 40% do eleitorado ainda não escolheu o seu vereador nem seu deputado. E muitas vezes ele decide o nome do seu candidato quando ele sai de casa até a urna. Porque o que polariza, o que preocupa o eleitor, que ele vota com qualidade, na eleição para presidente, para governador, para prefeito, que são poucos. Como eles são poucos, ele tem uma ideia vaga, mas ele consegue avaliar como desempenho, como está o desempenho daquele prefeito, né? Ele sabe se ele fez um bom governo, ele tende a votar nesse prefeito ou no partido dele. Se ele fez um mau governo, ele tende a não votar, né? Ele tem condições de fazer uma avaliação do prefeito, do governador, do presidente. Mas o deputado, ele não tem condição de avaliar. Aí ele dá o voto de qual? Ah, eu vou votar porque ele é... O candidato que eu vou votar é amigo do meu primo. Eu vou votar porque conheço ele, né? Foi meu professor. Ou seja, é um voto de qualquer jeito, não é um voto programático, não é um voto ideológico, não é um voto partidário.
Então ele faz aquele discurso pro que quer ouvir, né? Ou seja, pega aquele ponto neufrágico e vai e coloca um discurso sem a prestação de um programa efetivo. Só para completar um detalhe, eu acho que é importante sobre a história da estrutura do financiamento, o professor já se colocou lá no primeiro bloco sobre os malefícios do financiamento privado das empresas, em que elas acabam entrando e aquele negócio, não há almoço grátis. Então, uma empresa não tem um perfil ideológico, efetivamente, qualquer que seja, para doar 1, 2, 3 milhões e simplesmente aquele dinheiro não houver retorno. Então, isso é sempre um problema ético, porque ela vai efetivamente querer algum tipo de retorno e isso acaba influenciando na decisão do candidato eleito, do melhor, do interesse público. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção é que a gente discutiu já, o professor já colocou no primeiro bloco, sobre o processo de entrada, ou financiamento do processo de entrada. Mas eu acho que também é importante a gente discutir o processo de saída, ou seja, há claramente na justiça eleitoral, desde mais ou menos uns 2, 3 anos para cá, uma percepção clara de que a aprovação de contas pela justiça eleitoral tem se dado dentro de um formalismo muito grande que não tem percebido a realidade dos problemas e da formação desses caixas 2. Então também é preciso fazer um controle deste financiamento e da forma como ele dá, para que ele não seja utilizado como um mecanismo de sonegação, de lavagem de recursos para modelos espúrios. Então, tanto o in, mas também o out é também importante para que a gente possa chegar a um financiamento que efetivamente se controle. O que nós estamos caminhando aí é a ideia de um financiamento exclusivamente público. E no financiamento exclusivamente público, nós estamos com dinheiro orçamentário direcionado para que esses partidos façam controle e investam dentro de seus programas partidários para desenvolver. Uma questão que é importante é que a partir desse momento tu tens todo o controle efetivo do mecanismo que entra, porque só vai entrar por uma única forma de transferência orçamentária, mas a partir daí o trabalho que deve ser desenvolvido pela Justiça Federal, junto com o auxílio técnico dos Tribunais de Contas, tem que ser reforçado para que esse dinheiro público que chegue aos partidos, ele não seja utilizado em benefício próprio, porque hoje o que eles recebem do fundo partidário pode ser facilmente direcionado para um uso interno, um uso camuflado. Então, entrou o dinheiro partidário, vamos fazer o primeiro seminário nacional do partido, não sei das quantas, para discutir reforma política. E aí aquele seminário é superfaturado, é feito de um modo que não discute o tema com mais força, mas é utilizado para justificar o processo de geração de despesas. Quando essa geração de despesas ela incorpora-se a partir daí dinheiro público, é preciso tomar um cuidado muito grande. E isto não tem absolutamente nada a ver com nenhum tipo de processo de controle ideológico do Estado para fazer um controle sobre o partido A, sobre o partido B e liberar o partido C e o partido D. Não, é efetivamente um controle contábil, financeiro que deve se exercer sobre isso. Me parece que com esses tipos de medida nós não resolveremos o equilíbrio do sistema como um todo, mas a gente tem que dar uma contribuição importante para que ele reencontre. Esses três temas da reforma política me parece que são temas em que já há uma maturidade social e política suficiente para que eles possam avançar, que é a ideia da vedação da reeleição com o aumento do mandato do presidente para 5 anos, com a convicção, professor, isso é importante, que ele não seja implementado neste mandato em curso, que ele seja implementado para o próximo presidente que venha a ser diretamente eleito, e os outros dois temas que já há uma grande maturidade, que é a cláusula de barreira, em que eu defendo uma cláusula que comece com 1% e que eu possa prever uma subida desse percentual progressivamente, com tempo para uma reestruturação. E a terceira é a estruturação efetivamente do financiamento exclusivamente público, com controle efetivo da Justiça Eleitoral, com apoio técnico do Tribunal de Contas. O quarto tema que o professor sugeriu com muita propriedade, que concordo integralmente, que é o fim, ou o que a gente chama de verticalização da coligação, se é para coligar, coliga verticalmente desde Brasília até os municípios, eu já acho que há uma dificuldade de ele ser implementado, porque isso fere no coração as estratégias políticas dos atuais partidos, e eu acho que não tem base para isso passar. Se nós trabalharmos, no entanto, estrategicamente com a aprovação dessas três outras, digo, fim da reeleição, cláusula de barreira e financiamento exclusivamente público, é possível que nós construamos um cenário político que nas eleições de 2022 nós já tenhamos condições de pensar uma alteração em outros pontos para aperfeiçoar o sistema.
O fim da coligação às eleições proporcionais não está envolvendo a discussão de coligações para o Poder Executivo. Essa coligação do Poder Executivo ficava livre, o governador podia fazer com quantos partidos quisesse, mas eleição proporcional, cada partido fazia a sua lista e disputaria. Um não podia se juntar com o outro. Eu acho que isso tem boas possibilidades de passar no Congresso Nacional. Acho muito difícil passar o financiamento exclusivamente público de campanha. Eu, particularmente, sou favorável a ele, mas acho muito difícil passar porque...
Mesmo com as demonstrações de que o dinheiro privado tem alimentado sistemas corruptos...
É porque hoje, como financiamento privado, eu não tenho nenhuma dúvida que o financiamento público seria muito mais em conta, porque imagina...
Sim.
Os caras estão gastando bilhões para pagar a campanha.
Sim. E se tu fizeres
um... Fizeram um orçamento que parece para você fazer o financiamento público no Brasil, daria algo em torno de 700 milhões, coisa parecida.
Que já é mais ou menos a previsão do fundo orçamentário, mas o principal é que se tu fizeres um cálculo real, o valor dado pelas empresas por caixa 1, vamos chamar assim, de caixa 12, propina, tem um custo financeiro efetivo muito maior para o sistema brasileiro do que qualquer outra coisa. E esse dinheiro, ele efetivamente sendo controlado, digo, no momento de entrada e no momento do uso, ou seja, um processo de controle concomitante aqui com um processo efetivamente técnico, contábil, de fiscalização financeira, aí tu tens uma coisa. Sem nenhum controle ideológico de se é o partido A, se é o partido B, se é o partido C, mas isso pode contribuir. Me parece, e aqui talvez seja a nossa primeira divergência, pessoal, me parece que e com um empurrão da sociedade, neste contexto, mesmo neste contexto conturbado, talvez a gente conseguisse pressionar o parlamento suficientemente para aprovar esse financiamento público com toda essa repercussão que nós temos na mídia nacional sobre Lava Jato e sobre mais. Então, talvez isso, mas aqui não é uma divergência propriamente, mas é um ponto de vista cenário que talvez a gente conseguisse. Mas também não é fácil, porque isso implica diretamente num realinhamento estratégico de como é que esses partidos vão se colocar. Mas talvez isso conseguisse passar ainda dentro desse cenário.
Mas o financiamento público ele só tem sentido se for voto em lista fechada. Porque se continuar o voto em lista aberta, é inaplicável o financiamento público. É porque você dá o dinheiro para o partido, aí o partido lança aí, para o eleitor hierarquizar a lista, como é que é a lista aberta? O partido, digamos, para a Assembleia Legislativa. Cada partido pode fazer uma lista de uma vez e meia aquela lista. Digamos, são 40 e pode lançar 60, se fosse assim. Numa coligação ele pode lançar o dobro. Se é 40, pode lançar 80. Aí um partido, uma coligação, lança 80 candidatos para a Assembleia Legislativa. A distribuição desse dinheiro dentro do partido, que o partido logicamente teria suas prioridades, porque o partido ia apostar naquele candidato que pode chegar com mais peso, ia priorizar um, ia secundarizar outros, isso ia gerar demanda judicial, o candidato que recebeu menos ia entrar na justiça, ou seja, ia ser muito conflituoso. O financiamento público tem uma relação direta com o voto em lista. O voto em lista, ele, nesse momento, a sociedade seria facilmente convencida que numa voto em lista ela não ia votar no candidato, ela ia votar apenas na legenda, que ia decidir a legenda,
seria o ideal.
Tem muito apelo partidário. Um voto de lista aberta, por incrível que pareça, se você vai para o debate e você diz, você não vai votar mais no seu candidato, você vai dar uma procuração para o partido nomear, você perde. Você fica muito fragilizado esse debate, porque esse é um argumento muito forte.
Uma das saídas que eu penso no financiamento exclusivamente público é que tu tenhas a reforma constitucional para tanto e que tu possas utilizar para evitar que quem vai se beneficiar ou não seja dentro do cenário político, tu possa usar o poder regulamentar do TSE por meio de resolução e estabelecer mais detalhadamente como é que se vai dar a distribuição e o financiamento das campanhas em lista aberta para os candidatos selecionados em convenção partidária. Então aí o processo regulamentatório talvez viesse do TSE por meio de resolução que teria condições de ser um árbitro imparcial para dentro do cenário pensar a melhor medida de fazer o controle minucioso de como é que esse dinheiro, esse financiamento ingressaria dentro do partido e seria gasto.
Ok, a gente está chegando no final do programa. Eu só queria reforçar isso que o professor Edir falou, que eu achei muito interessante, que, por exemplo, ele coloca essa questão do financiamento público, dessa relação, como o sistema seria mais prático, seria mais... As duas propostas teriam que estar casadas, né? A lista fechada e o financiamento público. Aí, o senhor estava falando antes do... A gente estava esclarecendo antes da questão da cláusula de barreira. E aí, eu acho que isso vem em consequência de uma série de outras ações, né, também. Porque se hoje a gente tem uma fragmentação política, partidária, a gente não sabe, de fato, quais são as propostas, quais são os programas daquele partido, daquelas pessoas que a gente está votando. E aí tudo isso envolve necessariamente o envolvimento da sociedade também, né, professor Luiz Alberto, professor Edir Veiga, né? Me parece que uma solução, uma proposta, uma alteração nessas leis que privilegiem, por exemplo, vamos aprovar somente o financiamento público e não mexer em outros aspectos, não vai resolver o problema político que estamos vivendo, não é isso?
Eu diria o seguinte, de acordo com... Você é um pensador norte-americano chamado Anthony Downs, produziu uma famosa teoria da escolha racional no final da década de 50, em 1957, que ele dizia o seguinte: o partido, para ele de fato ser um agente coletivo que represente interesses organizados de uma parte da sociedade, ele tem que ser um atalho informacional. O que é um atalho informacional? A legenda do partido, assim como o eleitor olha para o sinal vermelho e sabe que é um perigo, sinal amarelo, atenção, sinal verde está liberado ali para os carros, para os veículos, né? Ele tem que esperar, ele entende aquela sinalização. Um atalho informacional do partido, o eleitor teria que olhar para aquele partido e saber. Olha, aquele ali é o Partido Comunista, ele defende os sindicatos, olha ali, aquele é o Partido Verde, ele cuida do meio ambiente. Olha, aquele ali é um partido liberal, ele cuida do livre empreendimento, do empresariado. Olha ali, aquele é um partido rural, ele defende o interesse dos empresários rurais. Ou seja, o ideal era que o eleitor visse, identificasse o partido, que ia verificar se aquele partido no governo ou dentro do Congresso, se ele é coerente com o que ele defende. Aí o eleitor... Mas em Portugal é o voto proporcional de lista fechada. Lá o pessoal vota no partido. Quando tem uma eleição, é o líder partidário que vai para a televisão e para o rádio, um ou dois, defender a tese do partido. O eleitor, quando vai votar lá para deputado ou para vereador, ele não tem mais 600 candidatos. Ele tem 8, 10 partidos se apresentando. Quando ele vai votar. Eu vou votar nos comunistas porque ele defende o salário. Ah, não, eu vou votar nos liberais porque ele defende a livre iniciativa. Não, eu vou votar nos verdes que ele vai proteger o meio ambiente. Ele vota. Ele sai, os verdes tiveram 15% dos votos. Os verdes vão ter 5 cadeiras. Tem 5 cadeiras do meio ambiente.
E é esse esclarecimento que a gente não tem hoje.
E quem vai fazer a lista, aí sim, o partido, nos seus fóruns, vai eleger lá... Os 5 lá que vão assumir. Agora, nesse caso, no Brasil, eu defenderia que uma regulação externa, qualquer partido na hora de fazer sua lista, faça prévias eleitorais, onde todos os filiados possam escolher a ordem da lista. Nos Estados Unidos tem estado onde republicanos e democratas não ficam só nos filiados, abre até para o público fazer a lista dos mais votados. Com isso você tirava o poder daquela oligarquia partidária.
A questão é que o ponto que ficou claro é que a gente tem hoje no Brasil um protagonismo das pessoas e não o protagonismo dos partidos. Então hoje, quando qualquer eleitor vai escolher quem quer que seja o seu candidato, ele não pensa, ah, eu vou votar no partido A, ou no Verde, no Comunista, no Partido Liberal. Ele pensa, eu vou votar no fulano de tal. E muito posteriormente é que ele vai verificar qual partido que esse fulano de tal, porque esse partido não lhe representa nada, não lhe diz nada, não transmite nenhuma mensagem, qualquer que seja essa mensagem. E aí é esse resgate que aqueles três pontos nevrálgicos possam garantir no momento em que reduz isso aí. Até porque é um cenário grandioso, tu tens 30 opções, tu não sabes exatamente o que elas são. Se tu consegues reduzir essa racionalidade para uns 5, 6, 7, 8 que seja, tu consegues começar a identificar e, inclusive, saber pelos nomes. Hoje é uma brincadeira de quiz dizer assim, quais são os partidos políticos no Brasil? Eu não sei. Não sei se o professor Edir consegue nomear todos os partidos políticos no Brasil. Agora, se tu reduzir para 8, tu vais conseguir começar a definir e determinar o que é que eles são e fazer esse controle de acompanhamento para dizer, ó, esse é Partido Verde. Mas será que ele está praticando o que ele defende? E aí tu começas a conseguir determinar e conseguir definir. Eu não sei, professor, só nesse time de maturidade, se o Brasil hoje, dentro dessas oligarquias partidárias, estaria capacitado já para fazer este salto para a lista fechada. A impressão empírica que tenho é que se nós fizéssemos esse salto imediato do sistema como hoje está funcionando, que é dominado por oligarquias partidárias, municipais, estaduais e federais, nós efetivamente teríamos um processo de incapacidade de acesso a candidaturas de pessoas que pudessem efetivamente contribuir. E nós teríamos a repetição do mesmo. Principalmente porque o que se percebe no Congresso Nacional, se fizeres um levantamento do Congresso Nacional hoje, tu vais ver que tu tens filhos, famílias que se perpetuam no poder. Então, mostrando muito claramente que há uma dominação da centralidade de acesso aos candidatos. E aí é que eu não me parece que este seja um momento de maturidade política suficiente para que a gente fizesse esse salto diretamente para a lista fechada. Enquanto ele estiver dominado dessa estrutura oligárquica, fazer uma lista fechada em que quem determine a lista fechada sejam, entre aspas, os comandantes do partido, é efetivamente manter uma panelinha ali que conduziria.
Professor Edir Veiga, considerações finais.
Só para dizer que também é possível nós termos uma transição de uma lista aberto para fechada através da lista fechada flexível, onde o partido faz sua lista, mas eu como filiado, eu posso me inscrever como candidato avulso. E se eu atender, digamos, 50% do quociente eleitoral, eu entro automaticamente. Então é possível você fazer a lista fechada flexível, garantindo um controle contra as oligarquias, como bem o professor acabou de relatar. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que o sistema político brasileiro, do ponto de vista da funcionalidade, ele vai muito bem, obrigado. Ele dá maiorias para o governador governar, para o prefeito governar e para o presidente governar. Logicamente que ele tem vários problemas, como a alta fragmentação, chega à atomização. Por isso que o fim das coligações das eleições proporcionais e a cláusula de barreira, ela já vai minorar muito esse problema. A lista aberta, a lista fechada, eu acho que não é o momento para discutir, porque ela está contaminada para a conjuntura, mas eu acho que no futuro a gente poderia muito bem pensar na lista fechada flexível, depois na lista fechada, né, para tirar o Brasil do voto personalizado, personal vote, e aí para ser um voto mais partidarizado, mais ideológico. Mas isso é só o futuro da democracia brasileira que vai dizer. Um outro problema que nós temos, que é o nosso presidencialismo de coalizão, onde o presidencialismo de coalizão ele fica muito, muito, muito fragilizado pela enorme atomização partidária, onde uma presidente precisa de 18 partidos para construir maioria constitucional. Mas isso é um processo de debate. Eu acho que dessa crise que o Brasil está passando, profunda, né? Onde o centro e o ator central desta crise é o sistema político brasileiro, são as regras que organizam a transformação de voto em assento parlamentar que está em jogo. Eu espero que não só nós consigamos punir os culpados desse processo, mas como consequência disso vem uma legislação penal poderosíssima contra o crime do colarinho branco e que o sistema político brasileiro venha se aperfeiçoando. Eu espero que as instituições saiam fortes, que a democracia brasileira seja vencedora desse processo, que o povo brasileiro também tenha uma grande educação política com todo esse debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor de Veiga, professor Luiz Alberto Rocha.
Como disse no início, a possibilidade de estar aqui e discutir abertamente essas posições e levar aos ouvintes a refletir, aos nossos alunos, né, professor, a discutirem, fomentarem esse debate, é uma contribuição essencial que a rádio oferece à sociedade, porque esses temas, ainda que dependam formalmente de uma modificação através do voto do Congresso Nacional, de fato, eles dependem muito da nossa base democrática de funcionamento e de controle social. Porque é o que se quer, é que essa diminuição possibilite uma melhoria da qualidade do voto a partir da escolha, efetivamente, de quem está votando. E este processo de debate da reforma traz uma possibilidade de que nós, eleitores, possamos maturar a ideia, mesmo de um cenário conturbado como o nosso, maturar a ideia para poder fazer uma escolha coerente. Só processo ainda experimental para saber como é que isso vai se tornar realidade, efetivamente, para que outros processos de aprimoramento possam chegar. Agradeço novamente a participação e estou sempre à disposição.
Muito obrigado, professor Luiz Alberto Rocha. Professor Edir Veiga, muito obrigado mais uma vez. A gente não poderia esgotar o tema, a gente espera ver o avanço desse debate e, de repente, retomar essa discussão em outro momento. Vocês estão sempre convidados a vir, a retornar à Rádio Web UFPA. Muito obrigado. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Rafael Rocha, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.